Senhores deputados, vamos dar início a esta audição no âmbito do Grupo de Trabalho sobre o apagão de 28 de abril de 2025 e vamos dar início à mesma com a intervenção de até 10 minutos por parte do Sr. Ministro António Leitão Amar.
Muito obrigado, senhores deputados, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu procurarei partilhar convosco um pouco o conhecimento adquirido, as lições e passos adotados, sabendo que, naturalmente, matérias relativas à gestão da rede, ao evento e às consequências, matérias de energia, a senhora Ministra do Ambiente e Energia aqui esteve na semana passada, creio, e já terá sido exaustiva, mas no fundo uma das ideias principais que se espera de um governante ou de governantes e de líderes de equipas é de que é preciso planear, obviamente, e depois conseguir responder e com serenidade procurar responder o melhor possível a eventos que não estavam previstos e dificilmente eram estimados. E no dia 28 de abril de 2025, portanto, há praticamente um ano, o país todo foi confrontado com um evento que não tinha experiência, não tinha paralelo. Segundo o relatório da Agência Europeia, de uma gravidade e de uma categoria que não tinha ocorrido nos últimos 20 anos na Europa inteira. Sem prejuízo disso, o foco do Governo e a reação do Governo foram imediatos e o foco foi, sem existir, e isso é bom que seja reconhecido e evidente para todos, sem que existisse um planeamento do país para uma reação para um evento desta dimensão com aquelas características, procurando dar prioridade ao apoio, ao socorro e à continuidade nos serviços mais vulneráveis, nos serviços mais decisivos para as condições de vida das pessoas, a começar naturalmente pelos serviços de saúde. E, ao mesmo tempo que, e é talvez sobre isso que vos falarei mais, o Governo tinha que ter acompanhamento e a coordenação, não um certo nível operacional, mas para isso existiram e foram ativadas as células de crise de várias entidades, incluindo a Proteção Civil, que depois tem uma função de coordenação geral, mas um nível de coordenação política e um nível de comunicação política. Eu queria recordar que o evento aconteceu, a quebra de luz aconteceu, da energia aconteceu às 11h33. Nós, nos primeiros 10 minutos, a senhora Ministra do Ambiente e eu próprio, não apenas tínhamos conversado entre nós, dialogado com os responsáveis das principais empresas de fornecimento e de distribuição de energia e, naturalmente, com o Sr. Primeiro-Ministro, e a reação de crise iniciou-se nos primeiros 10 minutos. O que fez com que, como mandam as boas práticas, a comunicação do Governo tivesse sido feita através de mim, que tenho muitas vezes esse papel no Governo de comunicação externa, dentro da primeira hora, creio que eram meio-dia e pouco, creio meio-dia e dez, à volta do meio-dia e dez, que fizemos essa comunicação. Fizemos a comunicação escolhendo aquele que nós sabíamos, talvez, aí não porque existisse um planeamento como agora existe, mas porque era a nossa intuição e o nosso conhecimento nos indicava, recorrendo primeiro às rádios, porque seria aquele meio que seria mais resiliente, e durante o dia e durante vários eventos, e portanto assim fiz, porque as condições o permitiam era o contacto um a um, e assim fiz, começando pelas principais rádios nacionais e depois para as televisões, também pela mesma via, contacto telefónico porque não havia, obviamente, condição naquele momento para esperar por uma convocação de uma conferência de imprensa ou algo do género. O governo iniciou em modo crise nessa mesma meia hora, 45 minutos, em gabinete de crise. O Conselho de Ministros foi convocado cerca das 12h30, portanto, menos de uma hora depois do início do apagão, e os ministros estavam, vários deles, reunidos com o Primeiro-Ministro, e assim estiveram durante todo o dia, até creio que o Primeiro-Ministro, aliás, continuámos reunidos com algumas saídas do Primeiro-Ministro, à REN, à Proteção Civil e depois mais tarde à Maternidade Alfredo da Costa, e nós estivemos reunidos prolongadamente e estivemos até ao final do dia. Ao longo do dia, além daquela minha primeira comunicação, dentro da primeira hora, tivemos algumas comunicações por via redes sociais, a registar uma incapacidade de comunicar através do portal do Governo, que foi abaixo, e isso foi uma lição que foi aprendida em termos de necessidade de reforçar a resiliência daquele equipamento, que é um portal que já tinha sido desenhado há vários anos. E depois, o Primeiro-Ministro teve três intervenções públicas no próprio dia, cerca das 15 horas, no contexto e a proposta da sua ida à REN, falou ao país, falou mais tarde, por volta das 9h20, e depois voltou a falar ao país às 23h20, a quando da visita à maternidade Alfredo da Costa. Pelo meio, a REN também foi, também fez uma conferência de imprensa, cerca das 18h30, mas Ministérios da Saúde e da Defesa tiveram comunicações públicas entre as 13 e as 14. A Proteção Civil fez comunicações através dos seus serviços de coordenação e um SMS à população durante a tarde, e é verdade que as redes móveis nesse momento tinham constrangimentos e fizeram com que várias pessoas não tivessem recebido essa mensagem. Continuámos, no dia a seguir voltámos a comunicar. Às 6h50, o Ministro da Educação estava a falar com os diretores e a comunicação das escolas e a comunicação social para confirmar a reabertura plena das escolas, e o Ministro, eu próprio e o Ministro, creio que das Infraestruturas, fizemos também declarações na manhã do dia seguinte, em que largamente a situação estava mais normalizada. E, portanto, o que é que nós procurámos? Ativar e manter a coordenação política desde os primeiros minutos, dar prioridade às situações mais críticas e urgentes, ao acompanhamento e ao diálogo com as instâncias internacionais e Espanha, de onde desde cedo se percebeu que poderia ter vindo a origem do problema, e o cedo não são os primeiros minutos, mas durante o dia se percebeu isso, coordenar e acompanhar as várias organizações nacionais que procuravam garantir a continuidade dos seus serviços, e não há dúvida nenhuma que a nossa prioridade foi para os hospitais onde pessoas dependiam da continuidade dos serviços para que as suas vidas pudessem continuar, desde bebés em incubadoras a pessoas ventiladas. E tivemos contacto estreito com os vários órgãos de soberania, tentámos reunir com o Parlamento, mas dada a dificuldade das comunicações não foi possível juntar todos, e vimos, felizmente, o país a responder de uma forma extraordinária, à população, os servidores do Estado, as empresas privadas da área, que procuraram também fazer um esforço muito grande para reagirmos o mais depressa possível, reagirmos apesar de não podermos contar com o fornecimento externo e com a ajuda externa para reiniciarmos as ligações, reagimos e retomamos as ligações e a energia mais cedo do que Espanha, mais cedo, muito mais cedo que em os episódios mais parecidos de que há memória nos Estados Unidos e em Itália, onde a recuperação demorou vários dias. Em Espanha, vários atrasos de horas, e houve perturbação, foi grande, foi, a incerteza e a inquietude foram grandes, os momentos de preocupação extrema foram vários. Eu creio que o país deu uma resposta extraordinária e temos muito orgulho no país que somos e da forma como também neste momento dramático, imprevisto, reagimos e a partir do primeiro dia lançámos-nos num trabalho de aprendizagem de lições, aprendizagem com o que os outros países preparam para reagir de forma de coordenação política e de comunicação a partir dessa data. E por isso, uns meses depois de toda essa discussão, de preparação, de resposta, criámos o CORGOV, que é uma estrutura e um manual de procedimentos para coordenação política e comunicação política em momento de crise, que, infelizmente, num outro dia 28, mas o de janeiro de 2026, nos voltou a ser muito útil e acompanhar desde as primeiras horas da madrugada de dia 28 de janeiro, na resposta à comunicação e coordenação política, aí já não um apagão, mas um evento de uma outra dimensão, também historicamente grave, também com recordes, designadamente da gravidade dos ventos que assolaram, e passado uns dias, da pluviosidade e do fluxo e os riscos de inundações. E nessa altura tínhamos um outro grau de preparação, o país precisa de fazer mais precisa, e por isso, na próxima semana, apresentaremos, como sabem, ao país o programa de transformação, recuperação e resiliência, que em vários domínios robustecerá bastante mais Portugal, o nosso país, as nossas estruturas, empresas, comunidades, infraestruturas para eventos extremos que nós, muitos, não conseguimos evitar, alguns conseguimos mitigar os riscos, mas quando acontecem temos que ser capazes de defender, proteger os nossos cidadãos o melhor possível e estarmos mais preparados para isso e mais preparados do que estávamos quando, a 2 de abril de 2024, iniciámos funções no Governo de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Meniz, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Ministro da Presidência, o Sr. Secretário de Estado e toda a sua equipe que o acompanha. Sr. Ministro, por a razão de se reunir connosco nesta fase do grupo de trabalho, e que é, digamos, a audição última deste trabalho que temos desenvolvido, evidentemente que é um conjunto de dados que para nós já são evidentes e conhecidos, entre os quais, permita-me reforçar a unicidade do evento de 28 de abril de 2025. Nós estamos a falar de um evento com origem em Espanha, que se propagou em segundos a Portugal, também teve influência em França, e que no nosso país, pela nossa interligação com Espanha, provocou, como todos sabemos, o colapso do sistema elétrico na sua globalidade, naquilo que foi o território continental. É evidente que, face a um evento desta natureza, e como disse o Sr. Ministro e bem, do qual não há registro nos últimos 20 anos de algo com a mesma amplitude, importa dizer que o evento dá-se às 11h33, às 11h40 o Governo está informado, às 12h12 é ativada a célula do Sistema de Segurança Interna e às 12h30 reunia o Conselho de Ministros com caráter de urgência. É difícil imaginar maior rapidez de uma resposta de alto nível e de coordenação política a um evento desta dimensão do que esta, que objetivamente, na fita de tempo que eu acabei de ler, se pode evidenciar. Dito isto, também importa dizer que ao longo do dia, e praticamente fomos dormir com, o país foi dormir com a rede de transporte completamente recuperada, recuperação essa que foi feita autónoma e independentemente no país, através das duas centrais de Black Start que possui, e que no início do dia seguinte toda a rede de distribuição, mais de 6 milhões de consumidores, estavam plenamente servidos de energia elétrica. Isto revela que o país soube responder, as populações, os operadores do sistema elétrico, as forças de emergência e segurança, e há um sentimento de alguma satisfação da forma como o país como um todo responde a uma situação muito complexa como esta e que se podia ter complicado se a resposta assim não fosse. É evidente que houve situações que exigem que se tire ilações e ensinamentos, como é evidente, e essas ilações e esses ensinamentos passam pela revisão da forma de comunicar e dos meios utilizados. Nós vimos que algumas das estações móveis, por razão da autonomia energética, foram incapazes de manter até ao fim do evento as comunicações e a cobertura. A forma como nós avisamos as populações é algo que merece uma reflexão e, digamos, uma metodologia para próximas situações, reconhecemos isso, mas também reconhecemos que este foi, porventura, um evento que suscitou uma resposta estruturada do Governo para enfrentar de forma profissional, diríamos assim, e metódica e sistemática a resposta a situações de catástrofe e emergência. Algo, como todos sabemos, como todos constatamos, o país não tinha, e esta foi uma herança também sempre adiada dos governos que nos antecederam. É evidente que, face a estas circunstâncias e neste momento, eu gostaria de colocar à reflexão três perguntas ao Sr. Ministro. Em primeiro lugar, qual é a avaliação que faz do funcionamento do modelo de resposta, designadamente do gabinete de crise, do sistema de segurança interna e da articulação entre estas diversas entidades, e que aspectos considera e considerou relevantes serem alterados com vista à sua melhoria? A segunda questão tem a ver com aquilo que foram as lições que aprendemos e que o Governo retirou da forma de comunicar com o país, com os cidadãos, quer em termos dos meios técnicos que utiliza para a comunicação, sejam rádio, sejam o cell broadcast ou outros, e que forma é que, em que forma é que estes vários cenários estão hoje compaginados nesta informação à população. E, finalmente, várias infraestruturas críticas, aliás, o Sr. Ministro teve oportunidade, nas várias comunicações que fez ao longo desse dia, de evidenciar, como os hospitais, como as unidades críticas do sistema de saúde não tinham autonomia energética, nomeadamente em combustível e em capacidade de resposta de grupos de emergência. E a pergunta que lhe faço é se já estão a ser desenvolvidos um quadro normativo, regulatório e enquadrador que garanta que as unidades e as infraestruturas críticas passam a ter níveis de prontidão em termos energéticos compatíveis com estas situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si, aos senhores e às senhoras deputadas, e cumprimento também o Sr. Ministro da Presidência e o Sr. Secretário de Estado. Chegámos, de facto, aqui a esta última audição deste Grupo de Trabalho, depois de dezenas de audições presenciais e de contributos escritos, mas aquilo que resulta deste trabalho já não é meramente um conjunto de dúvidas dispersas, antes, pelo contrário, é um diagnóstico político e institucional relativamente claro. O apagão de 28 de Abril não pode ser encarado apenas como um incidente técnico que teve origem em Espanha. Deve ser interpretado, sobretudo, como um teste à capacidade de coordenação, comando e decisão do Estado português, e este teste, ao contrário daquilo que foi dito anteriormente, revelou atrasos, descoordenação, falhas de comunicação e dependência excessiva do improviso. Desta forma, queria começar por um ponto essencial. No próprio dia do apagão, a narrativa pública do Governo foi de relativa serenidade. O Sr. Ministro falou numa origem aparentemente técnica na rede de transporte, provavelmente em Espanha. O Governo procurou transmitir uma ideia de acompanhamento e controle da situação, mas aquilo que este grupo de trabalho testemunhou ao longo dos vários meses foi outra realidade. Hospitais sob pressão no abastecimento de geradores, falhas e degradação nas comunicações, constrangimentos sérios no INEM, falta de contacto com meios no terreno, dificuldades logísticas no abastecimento de combustível e uma cadeia de comando que nunca apareceu de forma verdadeiramente clara. E por isto a pergunta é direta. O Governo subestimou ou não a gravidade do que estava a acontecer nas primeiras horas? E se não subestimou, como explica a diferença entre a mensagem política de aparente controlo e a realidade operacional que aqui foi testemunhada e que ficou documentada de completo desnorte? O segundo ponto tem que ver com a coordenação política da crise. Esta é talvez a questão central da sua audição. Em novembro de 2025, O próprio Sr. Ministro admitiu publicamente que o Governo não tinha um processo de planeamento de coordenação política de crise, nem de comunicação política. E acrescentou que, quando não se tem processos planeados, a alternativa é improvisar. E isto é extremamente relevante porque confirma, pela boca do próprio Ministro da Presidência, aquilo que este grupo de trabalho também ouviu de forma transversal. Houve resposta, mas não existia um modelo político de coordenação preparado para uma crise desta natureza. E, portanto, quem é que realmente coordenou no início das primeiras horas a resposta, quem é que decidiu as prioridades, quem é que conseguiu articular energia, combustíveis, saúde, telecomunicações, segurança, proteção civil, e se o Sr. Ministro também reconhece que houve improviso, então tem que dizer com clareza onde é que o Estado falhou e quem é que foi politicamente responsável e quem é que politicamente aprendeu com esta falha. O terceiro ponto tem que ver com a REPA e combustíveis. Ao longo destas audições ficou claro que quando a eletricidade falhou, o país passou a depender de combustíveis, de logística e de abastecimento prioritário. Ficou também claro que uma das dificuldades mais sérias esteve precisamente aí. E a crítica política que se impõe é esta. A ativação da rede estratégica de postos de abastecimento foi tardia face à velocidade com que a situação se degradava no governo. Apesar do Sr. Ministro dizer aqui que reagimos o mais depressa possível, a questão é que realmente a REPA foi ativada apenas 9 horas depois do início do apagão, quando a energia já estava a voltar. Quarto ponto tem que ver com a comunicação à população. Este foi outro dos grandes falhanços políticos. A mensagem da Proteção Civil foi enviada tarde e atingiu menos de metade dos destinatários, uma vez que foi enviada quando as comunicações já estavam em baixo. O próprio Primeiro-Ministro reconheceu que depois que a comunicação podia ser melhorada e o Sr. Ministro também admitiu mais tarde que era preciso rever a rapidez e eficácia dos mecanismos de coordenação e comunicação e, por isto, pergunto se o Governo reconhece ou não que falhou na comunicação à população e se o Sr. Ministro entende que não falhou, então como é que justifica a criação posterior de um centro de resposta para as crises, precisamente para colmatar uma insuficiência que o próprio Governo chegou a reconhecer. Quinto ponto. Tem que ver com Espanha e a origem do incidente, e este ponto é particularmente relevante para o Chega. Porque sabemos, pelos relatórios técnicos e pela própria polémica política espanhola, que havia sinais prévios de instabilidade e que o incidente teve origem do lado espanhol. A questão que se coloca é dupla. Primeiro, se teve ou não conhecimento prévio destas instabilidades relevantes no sistema ibérico. E segundo, uma dimensão que é política, mas também diplomática, se o Governo considera que Portugal foi prejudicado por falhas, omissões ou insuficiências da ação do lado espanhol e se considera, ou se estão a considerar, exigir responsabilidades, pedir esclarecimentos reforçados ou até discutir compensações no plano ibérico e europeu. Sexto e último ponto, mesmo para terminar, talvez a pergunta mais importante é praticamente um ano depois, o que é que o Sr. Ministro tem a dizer que mudou? E termino com um conjunto de 4 questões. Confirma ou não que no dia 28 de abril o Governo respondeu sem um processo planeado de coordenação política da crise e de comunicação política? Reconhece ou não que a ativação dos mecanismos de abastecimento prioritário, incluindo a REPA, foi demasiado tardia face à evolução da situação no terreno? Se considera o Governo que Portugal foi de alguma forma lesado por falhas e omissões do lado espanhol, se sim, se está a ser equacionada alguma forma de responsabilização ou compensação no plano ibérico, e por último, se amanhã tivermos um novo apagão, se o Sr. Ministro consegue garantir que o Estado vai responder com mais coordenação, rapidez e menos improviso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputadas, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, ao preparar esta audição, tive a oportunidade de ir ler a intervenção que o Sr. Ministro fez no dia 30 de abril de 2025, aqui nesta casa, num debate da Comissão Permanente, e achei que seria útil relembrar todos das suas palavras. Então, e passando a citar o Sr. Ministro, foi dito o seguinte nesse debate. De um momento para o outro, estiveram em risco doentes em cuidados intensivos, bebés em incubadoras, foram afetadas as comunicações mais básicas, os transportes essenciais, os semáforos, a segurança esteve ameaçada por horas. por falta de iluminação na rua ou de sistemas de alarme e de segurança. Disse ainda, tudo isto exigia uma liderança serena e competente e assim agiu o governo. Declarámos a situação de crise energética, ativámos os mecanismos de coordenação de contingência em crise previstos na lei, garantimos o abastecimento prioritário aos serviços essenciais. Disse ainda, ministérios, autoridades, fornecedores de energia foram emitindo informações e avisos à população durante o dia, pelos meios que tinham disponíveis. Procurámos garantir que se comunicava o que era necessário sem nunca entrar em oportunistas exercícios de propaganda política. Disse também, avançámos com a criação de uma comissão técnica independente para que cá dentro se faça uma avaliação de mecanismos de reação e de gestão desta crise, da resiliência dos sistemas elétricos, dos serviços críticos, do funcionamento da proteção civil, das comunicações e da área da saúde. Sr. Ministro, tudo aquilo que foi dito aqui neste dia 30 de Abril foi desmentido por todas as audições que tivemos aqui ao longo deste período. Não teve em risco bebés nos hospitais, nas incubadoras. Foi dito aqui pelo seu diretor executivo do INEM, pelo seu diretor executivo do SNS. Não esteve em risco doentes internados em cuidados. Não houve falta de abastecimento. Não esteve de nenhuma forma. Tudo foi feito pelos serviços, apesar de não haver coordenação. De todas as audições que aqui fizemos, quando foi questionadas as entidades a que horas falaram com o Governo, que orientações receberam do Governo, nenhuma entidade conseguiu dar uma explicação cabal das horas que comunicaram com o Governo. A própria RENE acionou o Black Start 10 minutos depois do apagão, autonomamente, de acordo com as regras que eles tinham definidos no despacho. No dia 30 de Abril, tive a oportunidade de fazer várias questões ao Sr. Ministro, que disse que iriam responder de imediato, pediu para enviar por escrito, enviei por escrito. Nunca chegaram essas respostas. Ó Sr. Ministro, ao longo destas dezenas de audições, percebemos que não foi cumprida a Lei da Segurança Interna, que não foi cumprida a Lei de Bases de Proteção Civil, que não foi cumprido o Decreto-Lei número 20/2022, de 28 de janeiro, no que diz respeito às infraestruturas críticas, e percebemos que os anúncios que o Governo fez em julho de 2025 de resiliência das infraestruturas elétricas emanavam decisões que já transitavam de períodos pré-24º Governo. Portanto, Sr. Ministro, eu gostava de lhe perguntar o seguinte. Acha, agora, um ano depois, que se calhar exagerou na propaganda nestas declarações no dia 30 de Abril? Se reconhece que talvez se tenha excedido na ânsia de querer dizer que o Governo estava a controlar a situação? Depois, uma segunda questão, Sr. Ministro. Que é feito desta Comissão Técnica Independente e do seu relatório? Terceira e última questão, Sr. Ministro. Quase em jeito de brincadeira, mas na realidade quem decidiu publicar esta notícia não fui eu, foi o próprio Governo. Porque até também foi desconfirmado cabalmente aqui. Mas quem foi que se lembrou de telefonar a quem quer que seja no Governo a pedir combustível para a maternidade Alfredo da Costa e que, na altura, andaram a pensar em levar em jerrycans e tirar o combustível dos motoristas, dos carros dos membros do Governo? É que nunca, toda a gente disse que isso não é verdade, que ninguém telefonou a pedir combustível e, na realidade, eu precisava... Agora já é quase uma curiosidade, Sr. Ministro, que é quem é que lembrou o Governo que era preciso jerrycans para levar para a maternidade Alfredo da Costa?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro pela sua vinda aqui ao Grupo de Trabalho e vou começar com uma pergunta filosófica. Para que serve um Grupo de Trabalho? Quando se debruça sobre um fenómeno como este, que foi o apagão do ano passado. Eu tive de me confrontar com esta pergunta ao longo de várias audições nos últimos meses. E nunca me consegui dar por satisfeito. Um grupo de trabalho como este, para ser sincero, não serve para eu vir aqui entalar o governo. Obviamente que, no jogo político, confronta-se o governo e escrutina-se o governo. Mas aquilo que eu procurei fazer, sobretudo, foi perguntar às várias entidades que cá vieram que lições é que retiraram do que aconteceu no ano passado, o que é que consideram que correu mal e o que é que consideram que deve ser melhorado. E devo dizer-lhe que a esmagadora maioria, não estou a falar só do governo, das entidades que cá vieram, não foram capazes, com sinceridade, se confrontar com aqueles procedimentos que poderiam ter melhorado. Porque vejamos o seguinte, materialmente, o dia 28 de abril de 2025 correu bem. Não houve nenhuma catástrofe, não houve nada que tivesse deslizado. Portanto, a situação correu bem. Podia não ter corrido bem. E, portanto, ainda bem que assim o foi, porque isso dá-nos a oportunidade, após esse teste, de olhar para que mecanismos de coordenação institucional nós tínhamos na altura, que tivessem corrido melhor ou pior, ver como funcionaram numa situação em que não houve um grande dano causado. Portanto, foi uma boa oportunidade para o Governo e para as várias instituições. O que é que vemos que aconteceu? Bom, do ponto de vista técnico, se olharmos sobretudo para o setor de energia, vemos que um mecanismo como o Black Start, que em teoria deve levar bem menos do que uma hora a ser acionado, levou muitas horas a ser acionado. E apesar da REN nos jurar que é normalíssimo que isso aconteça, da Ministra dizer que é normalíssimo que isso aconteça, Sr. Presidente, eu preciso de condições, que nos assegurarem que é normalíssimo que isso aconteça, o Governo veio, daí a poucos meses, anunciar mais dois contratos Black Start e, portanto, eu fico sem perceber. Então, mas se funcionou tudo bem, porquê é que precisávamos de mais dois? E sem mais despesa? Eu não vejo nenhum problema que o Governo assuma que os contratos de Black Start que tínhamos não eram bons. Mas eu gostava de ouvir isso. O mesmo se passa com a capacidade de comunicação institucional que o Estado e a Administração Pública têm. Eu ouvi o Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil a dizer que ficou horas à espera que o Gabinete de Segurança Interna informasse ou não que estávamos numa situação de segurança interna para depois decidir comunicar às populações. E quando recebeu essa informação, já para aí, entre algo entre as 3 e 5 da tarde, não tenho o número agora em mente, quando a Proteção Civil decidiu contactar as populações, já não havia comunicações. Claro, as pessoas não tinham rede. Portanto, a Proteção Civil, que deve ser das primeiras a comunicar às populações, nem que seja só a dizer, mesmo que não saibam as causas todas, de dizer, estamos aqui e estamos preparados para aceder a qualquer eventualidade, que é aquilo que as pessoas querem ouvir, acima de tudo. A Proteção Civil não foi capaz de o fazer. E depois, é verdade que o Sr. Ministro, em particular, teve uma comunicação tranquila nesse dia, mas não se pode dizer o mesmo de todo o Governo. O Sr. Ministro da Economia afirmou que não poderia excluir que se tratasse de uma situação de ciberataque. Eu compreendo perfeitamente o que é que o Sr. Ministro queria dizer. Mas numa situação daquelas, a maioria das pessoas não vai estar com essa atenção ao detalhe que, bom, de facto, objetivamente não pode excluir porque ainda não se sabe a causa. É preciso ter muito cuidado com a maneira como se comunica. Daí eu perceber a necessidade que o Sr. Ministro, se calhar, tenha sentido de criar esse gabinete de gestão de crise. Mas é bom que as coisas sejam assumidas claramente. Que se diga claramente e se faça uma análise após aquilo que aconteceu, que há uma série de coisas que não correram bem e, por isso, vamos tomar este conjunto de medidas para assegurar que numa próxima situação de crise vamos ter uma situação muito melhor. Até porque estas coisas têm consequências. Todos nós tiveram acesso, enquanto ainda tiveram acesso a comunicações no decorrer deste apagão, eu por acaso estava fora do país, portanto consegui ter comunicações, viu a quantidade de teorias da conspiração que começaram a circular. Não se pode deixar que isso aconteça e tem-se de comunicar de uma forma muito direta e muito clara às populações. Explicar o que é, o que é que não é e o que é que se está a apurar. Isso não se conseguiu fazer nesse dia. Houve, aliás, um relatório, penso do ISCTE, que foi feito acerca desta situação, que afirma isso mesmo e, portanto, muito houve a aprender deste apagão. Eu gostaria, no decorrer deste grupo de trabalho, de ter ouvido as várias entidades e empresas ligadas ao Estado a admitir a que ocorreu melhor, a que ocorreu pior. Não consegui assistir a isso e, por isso, dou ao Sr. Ministro uma última oportunidade para que possa, nesta última audição, fazer esse mesmo exercício. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E não querendo repetir, evidentemente, as perguntas que já foram colocadas, não posso deixar aqui de reforçar esta percepção que existe, não apenas política, mas também na opinião pública, de que houve, de facto, aqui alguns aspectos que correram menos bem, nomeadamente no desencontro não só da informação, na forma tardia também como a mesma foi prestada à ação, o que denota que existe aqui ainda uma falta de cultura, de prevenção e de segurança do país, ou seja, aqui não é exclusivo de um governo, mas de sucessivos governos e de sucessivos modos de atuação, tendo oscilado não só entre a apatia, os blackouts comunicacionais, acaba por ser sintomática outros episódios, como são as falhas do Ciresp, e, portanto, isto deve levar-nos a pensar como é que podemos tornar o país mais resiliente do ponto de vista das suas infraestruturas e capacidade de resposta essencial, em particular no que diz respeito à comunicação. Depois, por outro lado, a própria resposta do Estado português em contexto de crise, e aqui gostaria de focar em duas dimensões distintas, quer naquilo que é a resposta imediata, quer na preparação e até adaptação, e temos falado muito nesta dimensão, até noutras audições, como é o caso do investimento dos fundos comunitários para tornarmos a nossa rede, quer elétrica, quer as infraestruturas essenciais, mais resilientes aos impactos, quer das alterações climáticas, quer apagões, como é o que agora sentimos, independentemente das causas em que possam ocorrer, porque independentemente da causa ser, neste caso, à data desconhecida, a verdade é que de hoje para amanhã, se Portugal for alvo, seja de um ataque cibernético, seja, por exemplo, de um ataque até em contexto de guerra, tudo isto tem que levar a que o país esteja preparado para ter comunicações eficientes quando da necessidade de ativar os sistemas. Depois, a própria autonomia e resiliência da rede nacional. E gostaria também de falar nesta dimensão, porque há um aspecto em que concordo até com a última intervenção. Um grupo de trabalho deve servir para retirarmos aqui conclusões construtivas para o futuro e, portanto, tendo em conta que há muitas narrativas que surgiram deste apagão, como o regresso às centrais, por exemplo, a carvão ou a gás, ou até mesmo à solução do nuclear, quando sabemos que não são solução, seria também importante ouvir da parte do Governo e também do Sr. Ministro o que é que efetivamente, que conclusões também se retiram nestas dimensões da própria produção e da própria capacidade da rede para que num futuro saibamos quais as soluções com que podemos contar. Em relação ao sistema Black Start, e contando aqui com a boa tolerância da mesa, portanto não irei repetir o que já foi colocado, mas tendo em conta que na altura o Governo falou que existiria a possibilidade de construção mais duas centrais, neste caso duas, peço desculpa, não centrais, mas sim da parte eólica, mas também de barragens com o sistema Black Start, o que é que efetivamente está a ser feito? E depois, por outro lado, a migração dos sistemas e dos inversores grid forming, que também na altura foram colocados e que não ouvimos na sua intervenção. Agradeço também pelas respostas que nos possa deixar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar agora a palavra ao Sr. Ministro da Presidência para poder, num tempo até 20 minutos, dar as respostas que entender convenientes.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Obrigado pelas vossas questões. Eu estou aqui a hesitar entre se responde a quase todos os deputados que perguntaram, que disseram que foi um episódio difícil. Há coisas que eu acho que podiam ter sido melhores. O que é que acha que podem ter sido melhor? Porque temos que melhorar. E um senhor deputado que disse, não aconteceu nada, correu tudo bem. Para que é que vocês exageraram na vossa identificação de riscos? Porque, na verdade, isto foi tudo tão espetacular que nunca nada teve em risco. Se nós olharmos, é sempre muito difícil fazer o contrafactual, mas se passarmos a fronteira e virmos onde governa o guru de político global desse senhor deputado do Partido Socialista que acabou de falar, e virmos o que é que aconteceu mesmo de mais demora, de causalidade do problema, infelizmente de fatalidades e de um caos comunicacional, não é? Com a comunicação social, não é os partidos a dizerem olhem para Portugal que em Portugal correu bem.
Eu não sei bem o que é que o Partido Socialista anda à procura, mas se o seu padrão é sempre o padrão da liderança do governo espanhol, é por isso que chegou aqui e disse assim. Isto, como em Portugal foi tão melhor que em Espanha, por isso é que ele acha que não aconteceu nada. Mas eu vou procurar, percebo o exercício de retórica política ao parlamentar, mas eu também achei que vim aqui mais para o contexto construtivo do grupo de trabalho do que para nos gladiarmos politicamente. Mas eu gosto também, sabem que eu gosto também sempre dessa parte, já estive aí, se me derem mais 10 minutos extra, eu também começo, entro por aí fora. Bem, vamos tentar, eu vou tentar procurar responder, no fundo, todos os senhoras e os senhores deputados, e muito bem, perguntaram quais é que são as lições que retiram. As lições são de que estava tudo bem e o país estava todo preparado, a cultura de prevenção e segurança estava impecável e não era preciso fazer nada. Não, não foi nada essa a conclusão que tirámos, então nós tomámos uma série de medidas a seguir. Eu dei exemplos, mas continuarei a dar. Se conhecem medidas que foram anunciadas para a resiliência da rede, para o reforço da capacidade de Black Start, porque o que tínhamos não era suficiente. Para além da energia, nas comunicações, medidas que foram tomadas depois na rede de comunicações entre as pessoas. Rede de comunicação entre o centro de comando político ou de proteção civil e a população. Os procedimentos planeados. Eu não retiro nada à palavra que eu disse do improviso. É verdade. Eu lembro-me hoje, como se fosse aquele dia, às 11h33... de ver a eletricidade ir abaixo, olhar lá para fora, perceber que o problema não era do edifício, olhar mais longe e perceber que não era, entrarem os meus assessores pelo gabinete a dizer está a faltar luz e parece que não é só aqui, pegar no telefone e falar com a Ministra do Ambiente, falar com o Primeiro-Ministro, falar com a liderança da empresa, da maior empresa elétrica nacional e perceber que era um problema nacional e dizer temos que reagir. Mas não tinha, naquela altura, nem eu nem nenhum governante, nem o país tinha, no seu governo, isto, que é na versão simplificada, resumida, que é o planeamento da resposta, da coordenação e da comunicação. Isso não existia. Não existia. E um país organizado e prevenido deve tê-lo. E isto ficou para a história e, infelizmente, já foi usado. No outro 28 de janeiro. E, portanto, não tínhamos esse planeamento de coordenação política e de resposta à crise. Há planeamento da proteção civil, há planeamento nos serviços, no sistema de segurança interno, que foram ativados, foram todos ativados na primeira hora e qualquer coisa, todos estavam em modo de crise e houve coordenação entre eles. Nós falámos, eu vi ministros ao meu lado durante toda a tarde a falarem com líderes, desde a direção executiva do SNS à ULS, no caso a ministra não estava connosco, mas eu estava a conversar com ela, creio que ela estava no Porto, falei com ela dezenas de vezes durante esse dia. Ministros a falarem com lideranças de empresas fornecedoras de combustíveis, obviamente com a proteção civil, com as forças de segurança, naturalmente com as empresas de energia, REN e as redes EDP. E, portanto, houve um grande esforço. Tínhamos o planeamento? Não, não tínhamos. E mais, não tínhamos os meios técnicos sequer dentro do governo para todos falarmos imediatamente por rede Ciresp. Só depois disto é que os membros do governo, os ministros, receberam terminais Ciresp. Porque eles não existiam nas secretarias gerais do governo entregues aos membros do governo. No 28, no 29, no 30, no 31 de janeiro, falámos várias vezes, entre nós, membros do governo, pelos terminais Ciresp, que depois do apagão foram entregues e puderam ser utilizados na sequência do Cristin, porque nessa altura se aprendeu a lição de que esse canal era necessário, essa ferramenta era necessária, e ela não existia. Nós sabemos que a resiliência das redes de comunicação mesmo dos canais de rádio, era uma resiliência limitada, que era vulnerável, nós sabemos hoje, à falta de abastecimento elétrico, mas também sabemos que é vulnerável a eventos de vento extremo. E é por causa disso, eu não estou a antecipar nenhuma medida que seja em detalhe que seja conhecida na próxima semana, mas se verem a nota de conceito do PTRR que foi lançado para discussão pública, está lá assumida a necessidade de reforçar a resiliência de qualquer dessas duas redes, como de, quer a da rádio, quer a de comunicações móveis. E relativamente ao Sirés foi a mesma coisa, foi criado uma equipa de trabalho que já entregou o relatório sobre as necessidades de melhoria do Sirés. Porquê é que se faz se pede um relatório para estudar as melhorias no Siresp? É porque se entende que há margem e há lições a aprender sobre coisas que podiam ter corrido melhor. E, portanto, nós hoje temos algo que não tínhamos, que é uma tipificação de uma crise, de tipos de crises. E garanto-vos, são muitos as fontes possíveis de crise, e os senhores deputados falaram aqui de algumas. E nós, em menos de um ano, experimentámos duas extremas de que não havia memória. E se considerarmos alguns eventos de incêndios muito extremos, que esses já tínhamos tido memórias, são outros. Mas podemos, os senhores deputados já falaram de riscos de ataques cibernéticos, já falaram de riscos de disrupção da cadeia alimentar. Há mais outros riscos e nós temos que nos preparar cada vez mais e precisamos de ter medidas, não apenas de planeamento. Falaram dessa ideia do planeamento, falaram da ideia das regras técnicas e das exigências para os vários operadores, são soluções normativas ou regulamentares, mas é também preciso fazer investimentos. É preciso fazer investimentos na recuperação e no reforço, na resiliência dessas infraestruturas, dessas redes, desses serviços. E eu creio, senhores deputados, que na próxima semana terão muitas informações e muitas novidades sobre isso. Senhor deputado Paulo Muniz, agora procurando entrar aqui por perguntas concretas, se há espaço para a melhoria na ativação de nível operacional. Eu quero chamar a atenção para uma confusão que muitas vezes acontece sobre onde é que em Portugal está, à data de hoje, e até à mudança da proteção da lei da Organização de Bases de Proteção Civil, na prática, o coração da coordenação operacional. Está no Centro de Comando, Centro Nacional de Comando da Proteção Civil, que tem, não apenas a Proteção Civil, o Presidente e o Comandante Nacional e os seus adjuntos, mas também pontos focais oficiais de ligação de várias entidades do Estado, mais de uma dezena, creio que são até três dezenas, dependendo dos contextos. O SSI tem um centro e um gabinete de crise, uma célula de crise, tal como a Direção Executiva do SNS, tal como os serviços de informação, mas que são setoriais e parcelares. A lógica da coordenação operacional transversal é essa. Não é aquela coisa que o Partido Socialista estava fixado a seguir ao Cristin, que é um Conselho Nacional, que é uma coisa de nível superior, onde essencialmente está o Governo, Ministro da Administração Interna, alguns outros governantes e depois alguma outra entidade de nível operacional. Não é essa coisa que na altura se queixaram muito, só foi ativado no domingo. Não, o que interessa é a principal célula de comando, é o Comando Nacional da Proteção Civil. E esse estava a funcionar ao meio-dia e meio. O Governo, o Conselho de Ministros estava a reunir e o Comando Nacional da Proteção Civil estava reunido com o oficial de ligação. Nós falávamos com a Proteção Civil e a Proteção Civil tinha lá a pessoa ligada aos combustíveis, ligada à energia elétrica, ligada à saúde, às escolas, às polícias, forças de segurança. Pronto. E, portanto, à autoridade aeronáutica. Pronto. E, portanto, esse é o nível de comando essencial em Portugal. Foi ativado e esteve em funcionamento permanente. A mesma coisa que o Cristin. Sobre lições relativamente à disponibilidade de meios e modos de comunicar com o país. Aprendemos. Aprendemos que era preciso melhorar, aprendemos. Era preciso planear a comunicação e o circuito de comunicação e os passos a dar, sim, e nós hoje sabemos. Nós hoje sabemos, o ministro, que eu espero que não seja eu que tenha que comunicar num contexto de crise, não porque me quero ir embora cedo, porque quero que o país não tenha uma crise destas tão cedo, mas recebe o manual e recebe os passos E o Sr. Deputado Jorge Teixeira, e eu saúdo, porque isso é um sinal, como várias das vossas perguntas, que estas ações foram úteis, há, nas instâncias de trabalho de crise, um padrão, é o modelo Krebs. O que é que se deve dizer? O que é que eu sei? O que é que eu não sei? E, portanto, o que é que eu não posso excluir? Mas não é alimentar fantasmas, naturalmente. O que é que as populações, quais é que são as principais mensagens dos comportamentos que as populações devem seguir e práticas que devem evitar? E foi isso que eu, sem conhecer por um manual preparado, mas por intuição política, fiz, procurei fazer naquele momento. Mensagem serena. Não, Sr. Deputado Pedro Vaz, o momento não era de dizer que se não, houver, não voltasse eletricidade, a capacidade de abastecimento dos geradores dos hospitais acabava, e é verdade. Não era momento, na manhã de dia 28, dizer aos portugueses que podia haver um risco no fornecimento dos hospitais, senão as pessoas entravam em pânico. A comunicação daquele momento não é uma comunicação de pânico. A posteriori, nós sabemos que o contrafactual de não se ter conseguido abastecer as infraestruturas críticas e de repor a energia nessa noite, o contrafactual era muito preocupante. Como é evidente, qualquer dos senhores deputados, tanto assim é que todos querem que isto acabe mais cedo. Só o senhor deputado Pedro Vaz é que acha que a energia continuava a fluir, as pessoas continuavam e as infraestruturas continuavam a funcionar se não se fizesse nada. E nunca ia haver problema nenhum. E, portanto, sobre as infraestruturas críticas, Sr. Deputado Paulo Muniz, se há um quadro normativo, sim, há uma Estratégia Nacional de Proteção de Infraestruturas Críticas que está em fase final e vai ser enquadrada e deverá ser aprovada pouco tempo depois da aprovação do PTRR. Nós, no dia a seguir, recrutámos e confiámos a uma empresa, e é uma empresa, é um responsável das nossas equipas, para iniciar o processo de concentração de aprendizagem do processo de coordenação política, para que fosse preparado não apenas o CORGOV, o Centro de Operação e Resposta do Governo, mas também aproveitar todo o conhecimento que existe do Estado para que nós, em momentos subsequentes, pudéssemos estar mais preparados. E foi isso que fizemos. Houve dezenas de reuniões nos meses seguintes para apreender lições sobre o que podia ter corrido melhor. Disse a senhora deputada, perguntou a senhora deputada Rita Matias se o governo subestimou. Não. Então, um primeiro-ministro não fala três vezes ao país, o ministro da Presidência mais uma no espaço de horas, o governo não se mobiliza em permanência em Conselho de Ministros, todas as autoridades não estão mobilizadas. Se nós estivéssemos a subestimar. A senhora deputada pode questionar, e é legítimo, se aqui e acolá e acolá se podia ter feito melhor disto ou daquela maneira. Não, é normal isso, mas nós não subestimámos nada. Aliás, contrasta a sua perspectiva que podemos ter subestimado com o senhor deputado Pedro Vaz, que acha que nós sobreestimámos o que é que estava em causa. Por ele não estava a acontecer nada. E, portanto, correu tudo espetacularmente. E não devia ter corrido. Não, depois, perguntou quem coordenou. Politicamente, a coordenação máxima de todo o processo foi do Primeiro-Ministro, que convocou o Conselho de Ministros e que coordenou a nossa resposta. Agora, cada um de nós depois assumiu responsabilidades. A mim cabe um pouco coadjuvar o Primeiro-Ministro, e tinha comigo que coadjuva o Ministro da Presidência, o Secretário de Estado Adjunto da Presidência, que esteve comigo o tempo todo nessas horas. E nessa noite na residência oficial onde nos concentramos, a senhora deputada fez uma referência ao tempo da ativação da REPA. Eu quero notar que a senhora deputada estará a fazer referência à publicação da deliberação da ativação da REPA. Nós, às primeiras horas da tarde, tínhamos com a Proteção Civil, que faz a gestão dos fluxos de abastecimento às instituições prioritárias, com as empresas de abastecimento de combustíveis e com as revendedoras e fornecedoras de combustíveis, já o contacto e toda a ativação e todo o funcionamento material do processo, de forma a que fossem sendo garantidas o abastecimento a todas estas instituições e instalações críticas que precisavam deles. Relativamente à comunicação à população, o SMS da Proteção Civil chegou mais tarde do que era desejável. Eu já falei sobre isso no passado, e é por causa disso. Vejam a diferença. No Christine, eu fui acusado, porque estava aqui numa comissão parlamentar. Me falaram nisso. Mas houve muita acusação da parte de vários partidos ou agentes no espaço público que acusaram a Proteção Civil de ter mandado mensagens a mais. E cedo demais. Com o risco até, se dizia, de terem banalizado e de não se ter percebido. Percebe-se hoje que a dimensão do que estava a acontecer e do que podia ter a acontecer justificava mesmo aquele número de mensagens que eram necessárias. E, portanto, esse processo é um processo com aperfeiçoamento. Sim, ele teve um aperfeiçoamento. Já relativamente à comunicação à população, não é verdade que pudesse ter sido mais rápido. A senhora deputada terminou a perguntar se uma das lições é que se o Estado puder reagir, se acontecesse uma coisa destas amanhã, o Estado agiria de uma forma mais coordenada, com menos improviso e com mais rapidez. Eu diria, com menos improviso, sim. Nós hoje temos o CorGov, que da perspectiva da coordenação e comunicação política do Governo, é menos improvisada, é muito mais planeada. Sim. Portanto, a resposta amanhã, tal como no Christine, já foi com menos improviso. Mas mais rápido não era possível. A rapidez, eu volto a repetir, eu estava a comunicar ao país, no canal certo, procurando, e eu agradeço a referência que um dos senhores deputados fez à referência da comunicação ter sido pausada, eu sei que estavam a querer fazer o contraste com outras comunicações do Governo, e um bocadinho provocatória, mas não é disso que eu quero falar, nós comunicámos, e comunicámos depressa, e transmitimos as mensagens que interessavam fazer ali. O Primeiro-Ministro comunicou várias vezes, nós estávamos reunidos em crise, em modo de crise, rapidamente, e portanto a resposta mais rápida é praticamente impossível, com menos improviso seguramente porque agora temos planeamento, de forma coordenada nós hoje já sabemos mais coisas sobre a coordenação que não sabíamos antes. Algumas, infelizmente, na história dos povos, há coisas que podem ser planeadas e há eventos que mesmo planeados acontecem e se desenvolvem de forma diferente do planeado. E a capacidade dos povos e das suas lideranças é não apenas planear bem, mas conseguir responder bem e ajustar bem, seja no campo de batalha, seja numa mesa de cirurgias, seja num governo de um país, à medida que alguma coisa possa acontecer diferente do que estava previsto. Eu, sinceramente, que o elogio do Partido Socialista de que, afinal, não era nada, é talvez a maior demonstração de que o país respondeu bem e, mesmo no que era imprevisto e teve que ser improvisado, reagiu extraordinariamente bem. Relativamente às perguntas sobre o evento e o tema da rede e a relação com a Espanha, quer a Sra. Deputada Rita Matias, quer o Sr. Deputado Jorge Teixeira, quer a Sra. Deputada Inês Sousa Real fizeram perguntas. Eu remeto para as respostas que a Sra. Ministra do Ambiente e Energia aqui respondeu, mas nós hoje sabemos isto. Perguntaram se Portugal foi lesado, se os portugueses foram lesados. Claro. Claro que foram lesados. Houve pessoas que não conseguiram fazer o que queriam estar a fazer, atividades que não puderam acontecer da mesma forma e vidas que foram perturbadas. Isso é uma lesão. A causa não foi em Portugal? Sim, a causa não foi em Portugal. E, como sabem, senhora deputada, nós, no ordenamento jurídico português, temos um quadro de referência relativamente ao que sucede e à forma de ativar a responsabilização no caso de eventos no setor energético que pertence à ERS. Nós já tivemos discussões com a ERS sobre isso desde os primeiros dias. Confiou-se e pediu-se, nós pedimos uma auditoria internacional que aconteceu e que a ENSO fez, e há seguramente um trabalho que está a ser feito pela ERS com base no relatório da ENSO e, naturalmente, as suas investigações próprias. Creio que respondi às perguntas da Sra. Deputada Rita Matias. Sr. Deputado Pedro Vaz, se eu acho que nós... Enfim, eu acho que já respondi. Se nós sobreestimámos o que estava a acontecer ou dissemos que o evento afinal não tinha riscos ou que inventámos riscos que o evento não tinha. Não, acho que não. A avaliação, portanto, foi pedida a avaliação independente europeia, que foi feita às causas da crise. Foram pedidos várias avaliações, a ANACOM fez uma avaliação sobre o tema das comunicações, e a avaliação global e política, a evolução do Parlamento foi para tomar uma decisão de fazer essa avaliação aqui. Portanto, nós temos várias avaliações setoriais, feitas pelas entidades competentes, com funções de regulação que realizaram, e a da avaliação global, política, está a ser feita por este grupo de trabalho. Eu pergunto ao Sr. Deputado se acha que depois do trabalho deste grupo de trabalho continua a ser necessário um trabalho de uma comissão independente. Eu creio e confio muito no trabalho que os Srs. Deputados estão a fazer nessa perspectiva da avaliação transversal, e eu estou muito interessado, sinceramente, no resultado do vosso trabalho, porque eu tenho a certeza que, mesmo que nós achemos que já encontramos várias melhorias e já estamos a introduzir várias melhorias, os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que fizeram outras perguntas, ouviram outras pessoas ou em outros momentos com outra informação, vão encontrar outras melhorias que nós queremos fazer e queremos trazer, porque nós queremos pôr o país mais seguro e mais preparado. Eu vou-lhe relatar em concreto, especificamente, a informação e as soluções todas que envolvem o fornecimento às infraestruturas hospitalares da área central de Lisboa, e peço ao Sr. Secretário de Estado Adjunto, se eu me tiver a falhar alguma coisa, que me complemente, porque assistimos e participámos ambos nos mesmos eventos, mas eu creio que o Hospital de São José, mas sobretudo a informação mais exigente era a Estefânia e a maternidade Alfredo da Costa, que nós, sobre a qual estávamos a receber a mesma informação que estávamos a receber sobre as unidades hospitalares do país inteiro, que eram estimativas de duração das reservas de combustível, que eram diferentes. Houve casos até de o gasóleo já nem estar em condições próprias, porque já estava lá há tanto tempo que perde o potencial. E foi identificada e foi-nos transmitida via a Administração da Saúde para a Sra. Ministra e da Sra. Ministra para nós, uma informação que também chegava à Proteção Civil e ao Comando Nacional, um certo cenário de tempo de estimado fornecimento, de duração do combustível que existia naqueles centros hospitalares, que em avaliações são sempre muito largas, ia qualquer coisa entre 45 minutos, creio, e uma hora e qualquer coisa, duas horas. Sendo que são capacidades sempre limitadas e que depois os circuitos de distribuição têm a responsabilidade de servir prioritariamente, e é uma gestão dinâmica porque, de novo, mesmo que houvesse um planeamento perfeito, no momento pode haver algo nessas capacidades, como por exemplo degradação da capacidade do combustível, pode ter, imaginem, haver uma fuga no depósito de combustível, o que seja, que possa tornar aquilo diferente, e depois há a necessidade de fazer uma ativação em tempo real e uma correção e um ajustamento. A solução por defeito para aquela área da região de Lisboa era um caminhão cisterna que vinha da Trafaria para fornecer aquele núcleo, que estava a ser monitorizado e que tinha tempo de sobra com margem. Sucede que, a dada altura, a capacidade de comunicação com o transporte, o veículo que queria fazer o transporte, se perdeu a comunicação. Passaram uns minutos e passaram outros minutos e passámos a começar a entrar na lógica da previsão a uma margem que podia ser uma margem mais apertada. O que é que se faz neste momento? A Proteção Civil faz isso e tenta fazer isso. E nós, o que se faz e o que o Governo faz, é quando se identifica necessidades de procurar mobilizar mais setores, procurar mobilizar mais soluções de recurso, para o caso daquele caminhão cisterna poder chegar ali ou não chegar. E foram ativadas várias soluções, incluindo redistribuição entre outros equipamentos e infraestruturas naquela área da zona de Lisboa. É preciso lembrar que uma das razões que preocupava o tempo de chegada daquele camião eram as condições de trânsito na cidade de Lisboa, que eram bastante difíceis. Conhecendo tudo isso, foram ativadas soluções alternativas de distribuição através da Câmara Municipal de Lisboa, a quem foram pedidas a disponibilidade de meios de transporte para poder, em condições mais precárias, mas se fosse o que havia, transporte de combustíveis para aquela área, e várias fontes alternativas. Eu creio que foram analisadas os depósitos de combustíveis do edifício na Avenida da República, que era a Secretaria-Geral do Ministério da Economia, o edifício sede da Polícia Judiciária, ao qual foi pedido que, entre a capacidade de transporte mais pesada e mais ligeira, fosse garantido que havia um abastecimento mais rápido para assegurar que, eu vou-vos dizer, e digo isto à vontade, é provavelmente o momento mais dramático que eu vivi na minha vida, foi ter ouvido a política, foi ter ouvido que qual era o cenário se de risco que podia estar envolvido caso tudo falhasse, e felizmente acabou por tudo funcionar, caso naquele hospital não chegasse a nenhuma das soluções possíveis. E eu imagino o que é que os senhores deputados sentiriam, porque era a mesma coisa do que eu ouvi naquela sala. É que naquele sítio havia crianças cuja vida, bebés, dependiam do fornecimento elétrico para viverem, porque vivem em incubadoras com ventilação assistida. E eu tenho a certeza que o que os senhores deputados faziam nesse momento, se estivessem na função de qualquer de nós, era: qual é que é o plano A, qual é o plano B, qual é o plano C, qual é que é o plano D e qual é que é o plano E. Ver ridicularizado uma referência e uma explicação de alguém que disse: eu não paro apenas no A, nem no B da Câmara Municipal, nem no C da Secretaria-Geral do Ministério da Economia, nem do D da Polícia Judiciária, mas se necessário vou lá eu próprio, não foi o caso da expressão do eu próprio, para que aquelas crianças não morram. Ver isso ridicularizado, eu vou-vos dizer, isso custa-me muito, muito, porque é fazer politiquice do mais fraco, do mais barato, com um nível, sinceramente, que eu acho lamentável. E as declarações não são minhas, mas são de alguém que eu sei que também, como eu, naquele dia, e com milhares de portugueses, estava a fazer tudo o que podia para que nós nos pudéssemos deitar, não na noite do dia 28, mas na noite do dia 29, e dizer assim: o país passou por isto e, felizmente, o país está na normalidade e não tivemos vítimas que tenham ocorrido por causa disto. E, portanto, sim, pensámos em tudo e em todos os planos, porque aquelas crianças e aqueles bebés, como outras pessoas em outras partes do país, mereciam que nós fizéssemos tudo, e sim a identificação dos riscos face à informação disponível ou indisponível que ali havia, exigiu a ponderação de todas as medidas possíveis. Tenho a certeza que a nossa conversa hoje era diferente, e a posição política e, se calhar, moral em que estariam seria bem diferente se nós tivéssemos não feito tudo e as coisas tivessem corrido mal. E, portanto, como eu disse nesse dia 30 de Abril, é muito melhor nós podermos estar todos aqui a discutir uma coisa que não foi trágica, mas que foi extraordinariamente difícil. E olhar, não é para todos, não é sequer para a maioria, não é para quase nenhum, mas ainda é sim para alguém, nesta sala, e tudo o que consegue é fazer esta intervenção. E ter um oportunismo sobre uma tragédia que não aconteceu, eu acho que é muito reveladora. Acho que é muito reveladora, não do desempenho de quem governou e coordenou, mas de quem está a falar. E por isso, Senhor Presidente, eu não sei se há mais questões. Muito bem. Então, aguardo pelas questões da segunda.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu dei uma tolerância grande, mas tendo em conta que era necessário dar a resposta, eu percebi que o Partido Socialista gostaria de ouvir a resposta. Para a segunda ronda eu tenho duas inscrições, o que significa que serão 2 minutos cada uma das inscrições e depois 4 minutos de resposta do Sr. Ministro. E nesse caso tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Ministro, eu ouvi com atenção, mas eu acho que o Sr. Ministro não ouviu foi a minha intervenção com atenção. Eu não vou estar a dar conselhos ao Sr. Ministro sobre como é que deve agir e nem sequer me ponho na sua posição ou na posição de qualquer governante quando aconteceu um evento como aquele que aconteceu do 28 de Abril. Já tive a oportunidade de estar em situações de crise muito dramáticas, como foi no caso da pandemia, e bem sei as coisas que passam pela nossa cabeça. O que o Sr. Ministro não percebeu com as minhas questões é que, basicamente, aquilo que eu questionei ao Sr. Ministro foi que, no que diz respeito à comunicação pós, e eu percebo que foi numa altura de período pré-eleitoral, mas a maneira como se quis passar a mensagem por parte do Governo e do Sr. Ministro em particular, em que se o Governo não tivesse feito determinado tipo de coisas, a situação do país tinha sido catastrófica. Aquilo que aconteceu nas audições que fizemos ao longo do tempo nesta comissão, aquilo que nós percebemos foi o seguinte: o país e as entidades públicas são muito mais resilientes de per si do que do ponto de vista concertado. Percebemos também que os mecanismos, o Sr. Ministro estava a falar muito de um sistema que tem interno do Governo, de agilização que criaram de gestão de crises. Presumo que é um modelo interno de gestão de crises do Governo, que acho muito bem que tenham. Mas a questão que se coloca é que, por exemplo, estas tipificações que falou já existem todas na Lei de Segurança Interna e que os instrumentos legais que o nosso país já tem já determinam determinado tipo de procedimentos. E o que nós percebemos com as audições todas que tivemos foi que muitos desses procedimentos não foram ativados ou que existiram do ponto de vista do improviso das próprias entidades. E foi isso que eu quis transmitir ao Sr. Ministro. E o Sr. Ministro acha que eu estava a brincar com eventuais situações dramáticas que pudessem existir. Não era isso que eu estava a fazer, Sr. Ministro. Percebe? A questão que nós percebemos, por exemplo, a questão da REPA. Ó, Sr. Ministro, não foi a senhora deputada Rita Matias que inventou? Temos um relatório que diz que a REPA foi ativada às 20h37, um relatório do IMT, percebe? E não diz que o despacho saiu às 20h37, eu já vou já terminar, mas eu acho que está a perceber, foi ativada às 20h37, sabe o que é que também percebemos com esta questão da REPA, Sr. Ministro, que espero que o Governo já tenha resolvido? É que a grande maioria dos postos de abastecimento não tinham autonomia energética para poderem, desta REPA, para poderem trabalhar, tirando as duas autoestradas. Está a perceber? E é isto. Todas estas coisas nós temos que ter lições aprendidas de cada crise que enfrentamos enquanto país. Portanto, aquilo que eu quis demonstrar ao Sr. Ministro, e já agora gostava de dizer o seguinte, este grupo de trabalho foi criado, vou terminar, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, este grupo de trabalho foi criado por proposta do grupo parlamentar do PS, com a aprovação de todos os grupos parlamentares. Na altura, o Partido Socialista entendeu que não faria, e houve uma proposta do Grupo Parlamentar do Livre, uma comissão parlamentar de inquérito, e achámos bem que isto podia ser trabalhado no âmbito do Grupo de Trabalho na Comissão de Ambiente. Mas, em todo o caso, gostava de já agora de transmitir ao Sr. Ministro, que é a última audição que fazemos, que, apesar de tudo, o Grupo de Trabalho não teve a colaboração de todas as entidades públicas. E que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao contrário do que o Sr. Ministro quis induzir, não está a fazer chincana política, sabe porquê? Porque nós, abdicámos de ouvir uma série de ministros e ex-ministros para ver se tínhamos um relatório a tempo do dia 29 de Abril e que tinham sido aprovados por esta comissão. E se fosse para fazer esse número que o Sr. Ministro está a querer, quis dizer que eu estava a fazer com a minha intervenção, nós não tínhamos abdicado porque tinham sido aprovadas essas audições. Isto, na realidade, só para lhe dizer o seguinte, Sr. Ministro, obviamente que temos que politicamente, peço desculpa, Sr. Presidente, obviamente que temos que questionar o Governo, faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa missão aqui. E, obviamente, também temos o direito e o dever de dizer ao Governo e aos portugueses que, por vezes, na ânsia de querer mostrar trabalho, os governos fazem coisas ou anunciam coisas, e isto não é um defeito deste Governo, que vão um bocadinho para lá daquilo que deveriam fazer em determinado tipo de situações, como é a crise que tivemos naquele dia 28 de Abril. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por dizer que, de facto, após a intervenção do Partido Socialista esta e da primeira ronda, ainda bem que o Governo não era do Partido Socialista. Porque, de facto, o Sr. Deputado Pedro Vaz fez na sua última intervenção uma coisa fantástica. Disse que o Governo não precisa de coordenar, que as entidades por si só resolvem e sabem o que têm que fazer. E logo a seguir acusa o Governo de uma falta de coordenação e de articulação ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado nunca, felizmente, penso eu, viveu um sismo na sua vida. Espero que nunca venha a viver, mas eu já vivi. E, portanto, aquilo que o Sr. Deputado esteve a tentar dizer, que é uma preparação a mais, que é uma antecipação cautelosa do pior cenário, é porque nunca o viveu. Porque, de facto, na gestão de emergência, é fundamental, no estabelecimento das prioridades e da criticidade e da capacidade de avaliação correta, a preparação de vários cenários de resposta para que, no limite, aquilo que é a salvaguarda da vida humana seja garantido. E foi isto que foi feito, e como o Sr. Ministro bem explicou, e não vale a pena virem com a história do exemplo do Jarricão, há outros exemplos, muito mais aparentemente caricatos, mas que cumprem a sua missão última, que é a salvaguarda da vida humana e também dos bens. E isso, só quem passa pelo momento da agonia é que dá o valor e sabe como fazer. É fácil de bancada lançar soundbites, quando, pelo menos, a preparação de um modelo e de um sistema de resposta os senhores deviam ter deixado. Quando várias vezes eu próprio, vários ministros da administração interna, incluindo principalmente o ministro Eduardo Cabrita, aludi em detalhe para a fragilidade do Siresp que os senhores colocaram, fizeram bola. E, portanto, aquilo que aqui foi dito hoje foi uma resposta detalhada com os instrumentos que existiam e que, como veremos já na próxima semana, induziu um manual de resposta. Vai haver a resposta do grupo de trabalho, como a senhora ministra, o seu deputado estava presente na audição, anunciou para a próxima semana, e um conjunto de outras medidas, entre elas novas centrais para Black Start, para responder àquilo que não havia. E é isto que deve ser enaltecido. É fácil de bancada os senhores dizerem o que deveria ter sido feito quando o vosso contributo governativo foi absolutamente bola. Não venha com as histórias do tempo do Black Start, porque eu vou lhe dizer qual é o problema. A senhora ministra explicou que centrais de ciclo combinado têm um tempo de pré-aquecimento antes das máquinas poderem estar habilitadas a serem ligadas à rede. Mais ainda, quando uma central está pronta num Black Start, não é garantido que ela, ao interligar à rede, consiga aguentar-se, porque há perturbações que demoram mais do que aquilo que os senhores gostariam e todos nós gostaríamos. Mas é o aliar-nos dessas questões técnicas de detalhe que permite estas observações que tocam a raia da leviandade. Não é para o Sr. Ministro não se está a rir. O Sr. Ministro encara essas situações com sentido de Estado e responsabilidade. São questões sérias que na hora da agonia põem em causa vidas. E os senhores acharam graça, como se fosse no limite preciso levar as jarricas à maternidade, Alfredo da Costa, acharam que foi o caricato. Não, os senhores acharam graça. Não, não. Os senhores acharam graça. E o senhor ministro disse
que, no limite, se isto fosse necessário para salvar vidas, faluía. E é esta a diferença. É esta a diferença da capacidade de resposta e do sentido de Estado. Mas os senhores podem continuar divertidos, porque, felizmente, o atual governo do país tem um compromisso com o aumento de resiliência consubstanciado nos instrumentos que ali estão e nas medidas que o PTRR vai implementar, porque estamos a falar de investimento que já devia ter sido feito há muito, especialmente na rede Ciresp. Não se esqueçam que a rede Ciresp, durante os 8 anos que os senhores tiveram responsabilidade governativa e tiveram demasiadas oportunidades e alertas para robustecer, para alterar o seu modelo de funcionamento e torná-lo efetivamente soberano e resiliente, fizeram nada. E o que fizeram? E o que fizeram demonstrou as fragilidades que agora têm que ser corrigidas, como o Sr. Ministro da Administração Interna, ainda esta semana, em audição, disse. Portanto, em suma, é fácil ser treinador de bancada, ficava-vos bonito reconhecer aquilo que foi feito numa hora dramática, numa hora importante para o país. E nesta altura, em vez da politiquice, talvez um espírito e um sentido de Estado tivesse ficado melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro para poder dar resposta, ainda que fossem 4 minutos, terei o cuidado da tolerância necessária com as tolerâncias que foram dadas. Muito obrigado.
Presidente, eu acho que não houve propriamente perguntas, houve mais aí um debate e um conjunto de clarificações, eu devo dizer, para ser justo neste ping-pong, que esta intervenção do Sr. Deputado Pedro Vaz me pareceu bastante mais útil para politicamente e para o país, para a nossa reflexão, do que a primeira, devo dizer. Mas é também a leitura que faço e, portanto, eu vou procurar honrar o elevar esta discussão em termos de racionalidade, dizer, de clarificar só um ponto que eu... uma das iniciativas, talvez uma das mais importantes, definida como parte desse estudo, dessa avaliação independente, é um grupo de apoio técnico, focado sobretudo na área da rede, que é composto por especialistas nacionais na área da energia, redes e segurança de abastecimento, e eu creio que já há um trabalho feito, mas eu creio que haverá novidades para breve, mais conclusões sobre este grupo de aconselhamento técnico, e eu não tenho dúvidas nenhumas, porque eu já estive na oposição, já tive que escrutinar e de ser deputado da oposição, e escrutinar o governo em momentos dramáticos que o país vivia, uns onde houve o dramatismo era muito grande, mas houve tempo de adaptação, como é o caso da pandemia, não é? Foram meses para ir corrigindo. Não quero dizer que não fosse dramático, e eu honro muito todos os governantes que tenham passado por isso. Ou coisas mais de curto prazo e que tiveram efeitos terríveis, como os incêndios de 2017, e sei que quando se pedem avaliações independentes, nós estamos a fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, estamos a dar voz ao ressentimento, à dor ou à ansiedade que os portugueses sentem. O que é que se passou? Porquê é que isto aconteceu assim? Porquê é que não foi feito melhor? Porquê é que não se respondeu melhor? Porquê é que... Normal, fazem parte dos deputados, e sei que tenho certeza que o Sr. Deputado, quando imagino que tenha assinado esse pedido, também estava a pensar nisso. Tenho que dar voz aos portugueses que querem saber mais sobre isto. Segunda coisa, racionalmente, quero que o país, depois disso, desse escrutínio, esteja mais preparado. E há uma terceira dimensão, de oposição face ao governo, é normal, mistura-se tudo na mesma coisa. Eu vou enfatizar as duas primeiras, que é o mais importante. Eu, relativamente à REPA, enfim, eu acho que o ponto que vos estou a falar é da ativação formal. Eu não disse que a senhora deputada Rita Matias tinha dito alguma coisa errada. Eu não disse nada disso. Eu disse que essa hora, que eu creio que até me lembro de dar a instrução para a Casa da Moeda fazer a publicação, porque aí depende de mim, enquanto tutela, ou do secretário de Estado, que de mim depende, foi a ativação formal. O que estou a dizer é que os procedimentos e a utilização prática, quer dos canais de distribuição de combustíveis, quer da procura da satisfação desta rede, estava a funcionar durante a tarde. Ao ponto de até se ter identificado uma coisa que é alguns serviços que podem ser eventualmente críticos e que não estão na lista, não estavam na lista da da portaria ou do regulamento do quem tem acesso ao fornecimento de emergência poder ser acrescentado porque não estava. Eu não sei se não são as operadoras de comunicações que não estão e que os seus carros ou quem eles contratam para fazer a distribuição de combustíveis nos contactavam a dizer nós precisamos para fazer chegar e nós não estamos na repa, porque já se estava a funcionar em modo repa. Portanto, eu quero dizer que, para efeitos de vossa conclusão, aquilo que eu vos posso partilhar é que, sem contestar a hora de publicação, e por isso da ativação formal, porque admite que a publicação, de um certo sentido, possa produzir efeitos jurídicos, a ativação material da repa aconteceu durante o dia. E esteve a funcionar durante o dia. Tanto é que teve essa discussão. Podem ou não as empresas de telecomunicações ir abastecer à rede REPA. Pronto. E, portanto, estava a funcionar a rede REPA materialmente. Politicamente, eu percebo o que é que... Já na altura, na primeira intervenção, o Sr. Deputado também fez essa abordagem. E, portanto, eu não lhe quero mérito, não está a inventar, ou não inventou na segunda uma correção de tiro para esse efeito. Que é a ideia que quero transmitir que nós, e talvez eu, naquela vinda ao Parlamento em nome do Governo, tenhamos dito que as coisas só funcionaram porque nós éramos o treinador que estávamos a dar os... Repare, não pode ser, quer dizer, eu não sou comunista, nem sou socialista. Eu não acho que os agentes na vida, na sociedade, só tenham comportamentos corretos se forem mandados pelo grande planificador. Nada disso. Aliás, eu tive cuidado de dizer que aquele resultado era uma vitória e um mérito do país. Do país. De milhares de mulheres e homens que, de forma descentralizada, cumpriram as suas funções, extravasaram as suas funções e os cidadãos em geral, que tiveram um comportamento extraordinário. Há bocado fez um bocado, usou tom jocoso a propósito da referência da segurança. O Sr. Deputado sabe muito bem que uma noite sem acesso à eletricidade é um risco de segurança de comportamentos da rua, mesmo que o nosso povo seja um povo geralmente ordeiro. E por isso, o comportamento dos cidadãos e a presença das polícias nas ruas, Polícia e Guarda Nacional Republicana nas ruas, foi muito importante para manter a segurança. Ia acontecer a mesma coisa ou não? Nós não sabemos, mas se nós acharmos que não ia acontecer nada, nós não tínhamos elementos de prevenção, não tínhamos polícias, não tínhamos segurança, porque as coisas... Nunca... Pronto. E, portanto, o mérito foi mesmo coletivo. E devo-lhe dizer, eu fico muito feliz de sentir que o nosso país coletivamente reagiu bem. O Governo fez a sua parte? Fez. O Governo é o último responsável político e, por isso, o último responsável pela resposta da administração pública. É para o bem e para o mal. Passa a ser, por isso, o único responsável ou o único a poder dizer se isto correu bem é por nossa responsabilidade? Não. Isso seria uma soberba e uma arrogância democrática e uma falsidade. A minha mundividência nem me faz pensar assim. Não é possível que o médico que decidiu ir a correr para o hospital porque estava com medo, que não estava de serviço, estava com medo que pudesse haver necessidade de assistência a pessoas e foi para lá dispor-se para ajudar, seja no dia do apagão, seja no dia do Cristo, e houve casos desses às dezenas pelo país fora. Ele não fez isso porque o Governo mandou. Ele fez isso espontaneamente, porque faz parte da forma como em sociedade nós funcionamos, uma sociedade de seres livres, que são muito mais livres do que mandados. Eu acredito nisso. E eu folgo muito em saber que o Sr. Deputado acredita muito mais nas virtudes da descentralização do que da planificação, demonstrando que o Partido Socialista tem dias de socialismo e dias de social-democracia europeia. Gosto muito mais que o Partido Socialista veja vir para esse lado. Mas, embora não sei se não está agora, os senhores deputados dirão que são especialmente conhecedores. Não estão agora assombrados pelo fantasma de regresso do Natal passado, com uma vertente um bocadinho mais planificadora, que esteja aí outra vez a pairar pelos corredores do Partido Socialista. Mas isso é uma brincadeirinha, vai acabar com a chicane. Mas eu queria só fazer uma última mensagem, porque eu acho que em termos de perguntas procurei responder. É dizer ao Sr. Presidente da Comissão em particular e aos membros do Grupo de Trabalho, que naturalmente, quem complementa, eu sei que estão a querer terminar os trabalhos e, portanto, não quero nada prejudicado. Mas se houver alguma informação essencial que seja necessária para compreender que nós não estejamos limitados por deveres de confidencialidade a partilhar e que seja essencial para alguma conclusão, por favor, Sr. Presidente, o Sr. Presidente tem o meu contacto, mas tem do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, que é o canal mais expedito, coloquem. Nós achamos que há razões para o país olhar para o vosso trabalho. Sim, o país deve-se orgulhar do resultado. Só que o resultado podia não ter sido este. Houve muitas variáveis que podiam ter saído de forma diferente. Desta vez, correu bem. Há outras alturas nas nossas vidas coletivas que, mesmo que os governantes queiram muito, correm mal. Não é? Eu, no dia 17, no dia qualquer coisa de outubro de 2017, vi arder a casa onde eu cresci. E tenho a certeza que o Primeiro-Ministro tentou, e não estou a fazer política isso, António Costa, fez o melhor que pôde naqueles dias, e que soube, e tentou dar o melhor de si. E de certeza que na minha casa não vivia, naquela minha antiga casa já não vivia ninguém, já nem era nossa sequer, mas houve muitos casos onde morreram pessoas. E outra vez tenho a certeza que os governantes fizeram o melhor. Desta vez correu bem. Mas não estava tudo bem para correr bem. E nós aprendemos lições, melhorámos várias coisas, mas contamos com o vosso trabalho para poder melhorar mais se houver coisas a melhorar. E tenho a certeza que na próxima semana, com o anúncio do PTRR, mais várias coisas que são precisas melhorar, os senhores deputados saberão que há não apenas palavra, mas também dinheiro para as fazer. Muito obrigado a todos e obrigado pelo vosso trabalho e continuamos à disposição.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vou dar por terminada esta audição. E em breve teremos o relatório também para podermos, em comissão, analisar. Desejo a todos o resto de uma boa noite. Muito obrigado. Senhor Secretário de Estado.